Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Existem etapas, momentos, fases da minha vida que sinto um pouco mais de falta. É natural. Não creio é que seja necessário, nem sequer seja saudável, fixar muito tempo a pensar nisso, com o pensamento fixado nessa, pode-se chamar saudade, porque, no fundo, falo de etapas, de momentos, de fases felizes. Afinal de contas, eu acho que toda a gente pensa da mesma maneira, sente da mesma maneira. Existem também outras etapas ditas felizes da vida e que já não recordo da mesma forma, ou pelo menos não tenho a mesma vontade de voltar para elas. Não é que me arrependa, não é que tenha algum remorso, não, nada disso. Apenas não provocam o mesmo impacto. A verdade é que penso que essa sensação de nostalgia só acontece quando o passado passa a ser inalcançável, quando temos consciência disso. Isso só acontece quando avançamos na vida. Só podemos ter verdadeiramente saudade, nostalgia, por aquilo que fica irrecuperável. Mas há um momento na vida em que temos consciência que fica irrecuperável. É quando avançamos há alguns anos. Por isso, alguma forma terá que existir para que, em qualquer momento, depois de termos essa consciência, não ficarmos presos a esse sentimento de perda. Então entra a memória. E por isso nunca poderia esquecer aquilo que foi o futebol dos anos 90. Poderia falar no futebol dos anos 70, quando abri os olhos para ver o jogo a preto e branco. Nos anos 80, quando cresci a perceber o que era o futebol. Mas os anos 90 foram os últimos em que se jogou ainda antes da invasão de estrangeiros. Só podiam jogar 4 por cada equipa, ou melhor, inscreverem-se 4 e depois só jogar 3, aquele Barcelona que tinha Koeman, que tinha Laudrup, que tinha Adji, depois chegava Stoichkov, mas de repente só podiam jogar 3, e então chegas a uma final de uma Liga dos Campeões, joga Laudrup, joga Stoichkov, não, sai Laudrup, joga Koeman, como é que isto era possível? Mas nós vivíamos assim, as equipas viviam assim, recordo claro os anos 90 e recordo Stoichkov, recordo a Corunha que ia sendo campeã pela primeira vez e falha um penalti no último minuto, recordo Baggio, recordo Romário. Isto são memórias de futebol e são memórias que sim me fazem sentir saudade porque não voltam mais e porque tenho a impressão de que continuo a viver preso a elas, se calhar para sempre. Alguns dias penso que o futebol já se tornou num negócio demasiado complexo para eu gostar dele e então tenho que recorrer a essa memória. E por isso, na próxima hora, vamos ficar presos a esse tempo. Não é ser saudosista, não é querer voltar ao passado, é querer sentir o presente de forma diferente.
Planeta do Futebol. Planeta
do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E nesta nova viagem pelo meu Planeta do Futebol, quero-vos falar de um dos meus primeiros grandes heróis no Mundial de 78. Sim, porque eu sou do tempo do Mundial de 78. Mário Kempes. Cabelos longos, um olhar de matador, El Matador, ia fazer muitos golos para levar a Argentina ao título mundial. Depois quero-vos falar de uma terra que me apaixona, a Galiza, e olhar para aquilo que é o drama de perder um campeonato no último minuto porque se falha um penalti ao minuto 90, sucedeu em 94 com Diokic, até um dos grandes heróis, daqueles que eu gosto de dizer que antes de jogar futebol brincam com a bola, é o Djalminha. Vamos falar com ele e recordar o título de 2000. E por fim, um furacão búlgaro, Stoichkov. Ele partiu todo no Barcelona e no Mundial 94. Jogava, revoltava-se, metia medo, mas no fim era o maior em campo.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Cresci entre o Mundial de 78 e o Mundial de 82. Penso que é uma boa forma de nos situarmos emocionalmente no tempo. de percebermos como a cronologia da nossa existência pode ter uma bola na cabeça e uma bola na nossa existência. Claro que no Mundial de 70 e no Mundial de 74 já começava a dar os primeiros passos na vida, mas olhar mesmo foi em 82. Ver o Brasil de Sócrates, Falcão, Zico, ver a França de Platini e Giresse, a Alemanha com Rummenigge e o monstro Rubens na frente, a Polónia com Caracalato, com Boniek e, claro, a Itália com Bruno Conti e Paulo Rossi a fazer golos. Esse é o meu Mundial, 82. Mas a verdade é que em 78 eu já sentia alguma coisa. Eu já via os jogos, televisão a preto e branco, mas sentia tudo aquilo como algo que me tocava de forma diferente. Os jogos davam tarde, foi no Mundial da Argentina em 78. E olho agora para trás e recordo, por volta da meia-noite, ver um Argentina-Itália, que a Itália ganhou com um gol de Bétega, mas pensava que aquele jogo pudesse ser decisivo, mas não era. A Argentina ia sair campeã do mundo no final. Há um verso de uma canção que eu gosto, isto aqui já é um pouco o meu lado de paixão pela música latino-americana. Andrés Calamaro é uma figura rock, será um compositor e produtor argentino que mais marcou naquela década de 70, 80, o rock argentino. Los Abuelos de la Nada, era como se chamava a sua banda. Depois continuou em Espanha com a banda Los Rodríguez. Mas havia uma música, dizia, que ainda hoje ouço, porque é de um dos seus principais álbuns, chamados Crímenes Perfeitos, existem crimes perfeitos, e que me chamava a atenção porque ele dizia que parece que sou de la quinta que viu o Mundial 78. Isto é, embora ele tivesse nascido no início dos anos 60, portanto já tivesse mais idade do que eu, a verdade é que ele dizia que era da quinta que viu o Mundial de 78. E eu também me sinto assim. Eu já sou da quinta, da casta, da geração que viu o Mundial de 78.
Sentiste alguma vez o que és tenar el corazón roto? Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez.
La letra de esta música faz-me arrepiar un poco. Eu naquela altura não era, claro, maior de idade, enfim, tinha feito 10 anos e, portanto, celebrou-se o Campeonato do Mundo e não entendia muito daquilo que se dizia que eram os desaparecidos na Argentina, nem percebia bem porque é que Cruyff dizia que não ia jogar a um país onde desapareciam pessoas. A verdade é que aquele Mundial foi fantástico, as imagens daquele tempo e que me estão na memória eram milhões de finitos papelinhos que eram atirados das bancadas do Monumental quando a Argentina entrava em campo. E era uma equipa que tinha um lado quase militar, no fundo, como era o governo militar que mandava na Argentina, mas no lado mais agressivo que tinha do seu futebol, será um pouco das imagens que existiam de muitos dos seus jogadores, como o Luque ou o Kempes, porque eram jogadores que até metiam medo só de ver os seus grandes planos. E então nasce o meu primeiro grande herói. Antes de Maradona, existiu a Argentina de Mário Kempes. A Argentina que tinha na frente de ataque um jogador que parecia um Mustang, um cavalo selvagem. ele poderia virar o curso do jogo a qualquer momento. Era, como terá dito Galeano e escrito no Futebol a Sol e Sombra, um potro imparável que luzia galopando com o longo cabelo ao vento por entre um relvado repleto de papelitos brancos. Lá está, os papeizinhos tinham caído todos no relvado. Kempes era um jogador fantástico. Era um jogador que tinha o golo no sangue, mas tinha o jogo na cabeça. Nunca dava uma bola por perdida. Mas a verdade é que na primeira fase ele não tinha feito nenhum golo. Foi então que, talvez brincando, talvez falando a sério, César Luís Menotti lhe disse que se calhar era melhor tirar aquele bigode zapatista com que ele andava, tal como Luque andava. E Kempes cortou o bigode. A partir daí começou a segunda fase e Kempes marcou 6 golos, foi o melhor marcador do torneio e a Argentina saiu campeã do mundo. Ouvir Kempes falar daquele tempo é ouvir falar de um tempo que parece perdido nas brumas do passado, porque naquela altura falava-se muito da Argentina por causa daquilo que era a sua ditadura militar e porque isso poderia ser o fator decisivo para ganhar um campeonato do mundo. Mas, como disse Kempes, nenhum de nós entrava com uma metralhadora para dentro do campo. Entrávamos com a vontade de jogar, de ganhar. E ganhamos.
Se habla de lo que ha sido el Mundial 78 por toda la controversia alrededor, que me parece está muy separada de lo que ha sido deportivamente, con un contexto ineludible que obviamente a lo largo de los años generó una especie de revisión que yo creo, por suerte, Mario, hoy queda bien claro cuál el divorcio o la idea de lo que ha sido una gesta deportiva innegable, genial, extraordinaria, con un equipo tremendo, y por otro lado, en la hora más negra de la historia argentina, digamos, que casualmente o convenientemente coincidieron, pero que, digamos, no, Videla no hizo ningún gol, digo, para decirlo de una manera corta. Uh-huh. Mario, te recibo con una alegría enorme. Gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, realmente fue una época de 4 años complicadísimo, aquello uh-huh. que integramos el 78 y el 82, pero que de alguna manera, bueno, esa mochila que llevamos nosotros por el 78 es muy grande.
Yo creo que el libro de alguna manera te ha sacado un poco esa mochila. ¿Vos sentís lo mismo? Digo, dejarlo contado, tener tu palabra, poder dejarlo en un libro. Digo, más allá de un montón de cosas que tiene el libro, ¿te uh-huh. alivió un poco? ¿Te tranquilizó en ese sentido?
Por desgracia, el 78 no solamente fue Kempes, sino que fuimos 23, sí, que claro. estábamos ahí. Más Botanés, que era 24, que se uh-huh. quedó con nosotros compartiendo todo el Mundial. Pero que realmente yo creo que no lo vamos a sacar nunca de encima, por más que escribamos 400 libros. La gente se guiaba más por lo que escribían y escuchaban que por lo que realmente hacíamos nosotros dentro de la cancha. Porque uh-huh. la bronca que había, que teníamos todos en contra de lo que estaba sucediendo, no, de los militares, uh-huh. La pagábamos nosotros que estábamos jugando al fútbol.
Sí, claro.
Es decir, no se podía meter con los propios protagonistas del desastre que pasó uh-huh. después en la Argentina, pero se metían con nosotros que éramos, no sé. Chico, no éramos los encargados de amenizar lo que se estaba pasando.
Aquela era uma equipa fantástica. Era uma equipa que tinha na baliza o Pato Filhol, depois tinha na defesa Holguín, Passarella, Caudilho, Passarella, um defesa central que saía a jogar. As gotas de suor dele eram como se fossem gotas de desprezo para quem o assobiava muitas vezes desde a bancada. Ele tinha aquilo que diziam os defesas centrais argentinos, a precisão de que quando batia no adversário, não batia de qualquer maneira. Escolhia mesmo o osso em que lhe ia acertar. Depois, ao lado dele, jogava Galván e Tarantino era outro lateral. No meio-campo estava Gallego, o Trinco, Hausmann, um rebelde, Valência e Ardiles. Ardiles era um pequeno gênio, de cabelos negros, curtos, tinha um nariz afiado. Ele era um pouco quase como uma melancolia a jogar futebol, a mitologia do tango. Chamavam-lhe um mosquito pela forma como jogava, pela forma como, em campo, era franzino, mas ninguém tinha tanta resistência como ele. E depois na frente estava Luque e Kempes. Kempes fez os golos, mas o ponta de lança era Luque. Luque, que metia medo pela forma como atacava, parecia que poderia a qualquer momento destruir uma defesa ou destruir todo o público que estava nas bancadas, mas a verdade é que era Kempes que aparecia para marcar os golos decisivos. O espírito dessa equipa, treinada por Menotti, que dizia que da forma de jogar, dizia a sociedade em que eu gostaria de viver, desafiando naquela altura o que era um bigode que se erguia de uma forma quase maquiavélica e irónica do general Vidalac, era o ditador do país, mas Menotti queria meter outra forma de jogar na equipa e Kempes, como Ardiles, percebiam. Kempes era o único jogador que jogava fora da Argentina naquela altura, jogava no Valência. Todos os outros outros jogavam no campeonato argentino. Ele era o único que vinha do estrangeiro. Portanto, não podia falhar. Estava ali com 23, 24 anos. Aquilo era o momento para ele explodir. E explodiu. Mesmo no jogo, talvez tenha sido o jogo mais polémico da história dos campeonatos do mundo. O jogo com o Peru. Naquela altura não havia meias finais de apuramento direto. Eram dois grupos. E depois, quem ganhasse o grupo é que iria à final. E a Argentina precisava de vencer o Peru por uma margem de 4 golos para chegar à final. E não ir ao Brasil, que tinha ganho o Peru apenas por uma diferença de 3 golos. A Argentina ganhou por 6-0. Até hoje fala-se muito que foram os generais que ganharam aquele jogo. Mas quando vejo o jogo, e vejo com 0-0 que o Peru mete uma bola no poste, vejo que Quiroga, é verdade, o guarda-redes, podia ter feito algumas defesas ou saído melhor algumas bolas, mas vejo uma Argentina a atacar de uma forma terrível, de uma forma imparável, com Kempes na frente.
Repiten grandes goles del seleccionado argentino, los mejores jugadores de la historia argentina. Sos uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia argentina, realmente de los que integra ese podio de jugadores elegidos. Hay jugadores todo el tiempo, jugadores excelentes, y hay ídolos cracks y gente que quedó marcando una época. Vos sos de esos jugadores, realmente un jugador extraordinario, pero con una posición, porque si le tenemos que decir a un chico de qué jugabas, es medio raro. Eras un poco 9, un poco un punta, un poco un 10, un poco un enganche. ¿Cómo te definís vos, digamos? ¿Cómo hablás con Menotti? ¿De qué jugabas, para decírselo a alguien?
Fíjate que siempre la mejor forma o la que mejor uno se adaptaba era el antiguo 10, el 4-3-3. Uh-huh. El 10 que jugaba entre el 11 y el 9, tranquilamente el 5 que jugaba atrás del 9 y el 8 entre el 9 y el 7. Pero bueno, esos números normales. Ahora no juega el 99, el 100, no sé, tantos números. Pero que de alguna manera... Fíjate que yo era para arrancar de atrás y tener la posibilidad, primero de estar en contacto con la pelota.
Sí, claro.
Y después de arrancar de atrás, porque tenía una buena zancada, tenía más visión de juego, y si yo hubiese sido 9, yo no hubiese podido hacer quizás lo que hacía Luque, o lo que hacía Batistuta, o lo que hacían tantos 9 que han jugado en Argentina. Y por eso yo me sentía mucho más tranquilo jugando o arrancando de atrás, y con la posibilidad también de ayudar en lo que era la mitad de cancha para atrás.
Foi este o meu primeiro Mundial, foi este o meu primeiro herói, Mário Kempes, o tal potro selvagem que corria por entre os papelitos no relvado, como disse Galeano. Era, não sei, talvez a minha primeira percepção com a realidade, mas ainda com um imaginário que naquela altura não pedia licença para entrar na minha cabeça. Continuo a viver assim nos dias de hoje e por isso gosto de ir até 78, quando era um miúdo que estava a começar a ver futebol a preto e branco, e recordo uma das épocas mais felizes da minha vida, talvez daquelas mais inconscientes para aquilo que me rodeava, mas percebia para já o que era o futebol. Parece que ainda recordo ver aqueles jogos da televisão a preto e branco pequena da sala, ou então correr para o quarto quando dava alguns resumos já num canal 2 que começava a aparecer, mas ainda muito ténue. Era isso, o Portugal de final dos anos 70, como talvez muitos dos outros países da Europa. Parece muitas vezes que ainda continuam a viver esses primeiros anos de deslumbre com o futebol, naquele pequeno andar onde vivia com os meus pais naquela altura, mas que sentia como se fosse o palácio que tinha o quarto com a televisão para ver os jogos de futebol. Tenho a sensação que continuo a tocar esse tempo quando na memória vou buscar os golos de Mário Kempes.
Vamos, Tarantini, deve Gallego, foi para Tarantini, devolve para Gallego, cuidado, cuidado, pelota para Ardile, cuidado, se la lleva Ardile entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, 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 gol. Monumental Argentina. Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo. Pide pelota larga Koeman a la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempes, se le tiene el área, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol. Se estremecieron las tribunas y abraza a la gente, guapeando Mario Kempes, guapeando Argentina, está ganando frente a esta agresividad lamentable de algunos jugadores holandeses.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Djalminha, em discurso direto, a irreverência de um furacão chamado Stoichkov. Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication.
Whitecom.pt. Já a seguir. Coruña é um penalti do título.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Tenho morrinha, tenho saudade, vim ao Ribeiro para consolar-me. É na Coruña, o Deportivo, puxa que puxa, será campeão. Tenho uma gaita, tenho leiteiro, é para a chuva, um churrasqueiro. É na Coruña, o Deportivo, puxa que puxa, será campeão. Deportivo de la Coruña. Lo más grande de primera división, con Bebeto y Mauro Silva. Los domingos a derrota en Riazor. En Galicia, en toda España, alucina de colores la afición. Y en Europa ya están que tiemblan, porque el Superdeportivo es el mejor. Y digo pucha, pucha, Superdeport. Para consolarme, en la Coruña, o Deportivo, pucha que pucha será campeón. Tiene una carta, tiene un reitero, es para lluvia, un churrasqueiro. En la Coruña, o Deportivo, pucha que pucha será campeón. Con Lendoiro, de presidente, este equipo se ha hecho grande y es mayor. Con Arsenio, en el banquillo.
Hoje todos nós identificamos facilmente o futebol espanhol como o futebol do toque, o futebol do passe, da técnica do passe, que transformou a tática na técnica. A verdade é que, no entanto, houve muito tempo mesmo, em que o futebol espanhol não conseguiu definir-se enquanto estilo. Tinha mais um nome, que era um estado de ânimo, a fúria. Isso tem a ver muito com o facto de a Espanha ser um caleidoscópio, um mosaico enorme de diferentes regiões e que também traduziram diferentes formas de jogar futebol. Não há nenhum ponto de contacto entre o futebol do País Basco, mais britânico, de passe longo, onde chove muito, do futebol andaluz, onde o calor é abrasador mesmo no verão, e então o futebol é mais de toque, sempre foi um futebol mais tecnicista. A Galiza foi sempre um pouco mais próxima, digamos, do estilo português, do norte de Portugal. Cultivou uma forma de jogar, no entanto, que não lhe permitia atingir grandes feitos. Tudo mudaria, no entanto, nos anos 90. Uma equipa ia aparecer para deslumbrar Espanha. Era o Deportivo da Coruña. Uma equipa inventada pelo presidente Lendoiro, que conseguiu contratar grandes jogadores. Desde logo, Bebeto. Bebeto ingressa no Coruña, nesse início dos anos 90, e em 94 está numa grande equipa, junto com outro grande jogador brasileiro, Mauro Silva, para formar um 11 que vai levar a Galiza à loucura. De repente, o Coruña está na luta pelo título. Ao princípio, ninguém os levou a sério. Entendiam que mais tarde ou mais cedo ia quebrar. Mas não, foi avançando e a equipa que tinha na defesa jogadores como Diokits, Voro, Nando, depois no meio-campo López Recarte e Donato. Donato que jogava no número 6 e fazia jogar muito. Essa equipa que, no entanto, precisava de ter depois criativos. E esses criativos eram jogadores como Fran, no meio-campo, o homem com o número 10, Manjarín, um extremo segundo avançado, Cláudio, o abre-latas da equipa, para depois servir o ponto-de-lança Bebeto. Era este o 11 do Coruña 93-94, mas a temporada estava a ficar cada vez mais longa. A equipa estava em primeiro lugar, aguentava aquilo que era a tensão. Um grande Barcelona de Cruyff que vinha na luta pelo título. Um Barcelona de Cruyff que tinha Stoichkov, que tinha Romário. Portanto, estamos a falar de algo muito grande. Força até ao máximo a equipa do Deportivo da Coruña. Nas últimas 15 jornadas, dos 30 pontos possíveis, o Barça venceu 28. O Coruña estava no limite. Nos últimos 4 jogos, a equipa empata 3. 3 jogos por 0-0. Mas o drama é o último jogo com o Valência. A equipa chega a esse jogo com vantagem pontual sobre o Barça, mas precisa de ganhar para ser campeã. Porque ao mesmo tempo, o Barça joga e recebe o Sevilha. E vence o Sevilha. Está a vencer por 5-2 o Sevilha. Coruña com o Valência. 0-0. Em casa. O Valência já não joga nada. Já não há nada para o Valência em jogo na Liga. Haveria, talvez, quem sabe, dizem. As chamadas malas que aparecem para incentivar uma equipa e aqueles jogadores de Valência deram tudo naquele jogo. O Coruña, já nos limites da força, carrega, tenta forçar, até que no último minuto vai ter um penalti. Minuto 90. É o penalti do sonho para o Coruña, que nunca foi campeão. Se a bola entrar, não há mais tempo para jogar e o Coruña é campeão. Em Barcelona, tudo em suspenso. E então, acontece isto.
Ahora saca de banda, pelota para el Deportivo de la Coruña.
Pero Jacín tendría que hay que prolongar
4:30.
Por interrupciones por lo menos 3 minutos.
4:30.
4:30 no lo va a prolongar, evidentemente.
Juega Depor, juega Depor. Mauro dentro del área. Por la parte derecha, viene al fondo. Sacando la pelota al suelo. Al suelo que centra, punta de penalti. Tenía por derecho. Deja atrás para Nando que viene.
Penalti.
Penalti, penalti.
Penalti.
La Liga, hay penalti. La Liga en juego. La Liga en juego en Villafor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Nou Camp?
Las manos a la cabeza. Nadie se lo quiere creer. Aquí son 44. Todos se agolpan con Cruyff. Estamos. Seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte. El derribo que forzó Nando a Cerer. Cerer le mete la pierna. El penalti no ofrece duda. Va a tirar Jukić. El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha de Gaspar, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto ha sido para
la Liga.
Vale una Liga. Atención que va Jukić.
Vale silencio. Una Liga.
Silencio, se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para.
Estalla el Nou Camp.
Adelante Alfredo Martínez.
Se abraza. mata el banquillo, Rechaque es una piña, nadie se lo cree, los jugadores se llevan las manos en el campo a la cabeza, esto es locura colectiva, lo daban por perdido, en un suspiro, el banquillo es una piña, se abrazan, 45, qué final más increíble.
São sons incríveis, momentos mágicos também da magia da rádio que estava colada aos ouvidos do público no Nou Camp e no Riazor. Apesar de, claro, os jogos já fossem transmitidos pela televisão em Espanha. Mas aquele momento foi dramático. Djokic falhou o penalti. O penalti que se dizia que deveria ter sido Bebeto a marcar, mas não era verdade. A verdade é que o marcador de penaltis era Donato. Só que Donato tinha saído. O treinador Arsenio Iglesias, na procura desesperada pelo golo, tinha feito a substituição, a única que ele fez durante os 90 minutos, por volta do minuto 70. Tirou um Donato, natural, um trinco, e meteu Alfredo, um avançado, para forçar o ataque. E, portanto, quem poderia marcar aquele penalti, o segundo marcador de penaltis, era mesmo Djokic. Bebeto tinha falhado um penalti há alguns tempos, já não estava com confiança e, portanto, não assumiu naquele momento marcar o penalti. Não foi Donato, que era o especialista, foi Djokic. Foi Djokic e falhou. O remate foi denunciado. Mas muitos dizem que se aquilo tivesse passado com outro jogador, ele ficaria destruído para sempre. Djokic, naquela altura, sentiu, depois, mal o jogo terminou, ficou deitado no relvado, mas se levantou a cabeça e saiu. Hoje ele fala sobre esse momento, e esse momento é sempre romanciado quase na história do futebol e da Corunha, de uma forma clara, desde o tempo em que, quando olhou para a bola e encheu o peito, e coloca o problema, que é sempre o problema de quem marca um penalti, é duvidar até o último momento se vai marcar em força, em jeito, para a direita ou para a esquerda. Ouçam Djokic.
Imagens, sempre imagens, a tua com o Depor ha quedado gravada para todos. Aquele famoso penalti. Tú en el Depor hiciste temporadas espectaculares, fantásticas, ¿no?
Seis temporadas muy buenas.
Y yo, al margen del lanzamiento de penalti, el otro día hablábamos de que hubo alguno que... ¿Te sorprendió que algunos de tus compañeros más acostumbrados a lanzar penaltis se escondieran aquella tarde?
No. Bebeto... todo el mundo piensa sobre Bebeto, pero Bebeto no se ha escondido. Segundo lanzador en el equipo era yo. Y el primero era Donato y el Arsenio lo cambia 10 minutos antes. Y Bebeto falló penalti 5 o 6 semanas antes y no lanzaba los penaltis. Entonces, el lanzador de los penaltis en este momento debería de ser Donato, pero como le cambió el entrenador, entonces el segundo era yo.
¿Cuántas veces has visto el penalti?
Muchas, muchas. Pero bueno, a principio. Pero
¿te cansa? ¿Te molesta?
Forma parte de mi pasado, ¿sabes? Entonces lo tengo ahí en algún sitio arrinconado de mi memoria, pero no, tampoco me estoy machacando con él.
Pero vamos a hacer una cosa. Hoy te lo vamos a poner otra vez. 90 y...
90.
Minuto 90. 90. 90. Yo creo que fue... Y bueno, la gente que era del Barça, evidentemente, ¿no? Pero toda España era del Deportivo aquella tarde. El Superdepor emocionó tanto, notaste el cariño de la gente, era como...
Yo ya te dije que era el Depor de pequeño.
Pero vamos a ver ese sí. Momento, Djokic lloró.
Sí, y sí. Mucho, pero la verdad que tuve gran apoyo de la gente allí, siempre apoyándome, y la verdad que fueron artífices de que pude superar aquel momento y seguir mi carrera con normalidad, ¿no?
Pero la imagen es último minuto de partido.
La liga trabajada durante toda temporada dependía de un lanzamiento desde los 11 metros. A responsabilidad de
Foy... ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué estás...?
En este momento cojo el aire, respiro hondo para estar tranquilo y estoy pensando si tirarlo esperando al portero o tirarlo fuerte. Siempre esperaba al portero, ¿no? De que se mueva. Y en aquel momento estoy pensando, digo, es un momento, no puedo esperar que donde se mueve él, tengo que tirarlo fuerte. Entonces voy hacia el balón sin tener claro cómo lo voy a tirar. Y en las dudas es lo peor.
Hay un suspiro como...
Claro, bueno, es un momento, siempre cuando tiro penalti es un momento de coger tranquilidad y tranquilizarse y tirarlo, ¿no?
¿Qué recuerdas de aquel momento? ¿Quién, compañeros sí, tuyos, porque, vino porque el juego sigue?
Sí, porque...
¿No? La generación del portero de González, era el portero del Valencia.
Algo más heavy.
Era de haber ganado la...
Algo más heavy.
La Champions.
Fijaros un jugador...
Del Valencia.
¿Cómo lo celebra? Y el Valencia no se juega nada, ¿eh?
¿Cómo lo celebran? Mira, ahora. Mira.
Hombre, si se jugaba.
No, Juan.
Si hombre pasta.
Claro. Ah. Mira, mira.
¿Dónde va a jugar?
E o Kits consegue, passados tantos anos, isto aconteceu em 94, sentir aquele momento de uma forma agora mais clara, talvez mais racional, embora sabemos muito bem como estes homens das Balcãs vivem tudo de uma forma temperamental, mas ao mesmo tempo com um caráter indomável, que muitas vezes, acredito, acaba por tornar uma personalidade indomável e superior a muitas outras. Mas o homem que eu recordo daquele Deportivo da Coruña, para além dos jogadores, era o treinador, Arsénio Iglesias. Arsénio Iglesias chamavam-lhe o Bruxo de Arteixo, em referência àquilo que era onde tinha nascido, que foi uma figura mítica do futebol galego. Ele cresceu sempre na Corunha, onde jogou nos anos 50, e depois foi sempre a equipa que treinou. Andou por outras equipas, mas durante pouco tempo, teve no Corunha mais de 15 anos, 15, 20, sempre por ou o Deportivo B ou em camadas jovens, e treinava aquela equipa de uma forma, eu digo, quase paternal. Estamos a falar de um homem que naquela altura já teria passado os 60 anos, ele nasceu em 1930, portanto estava ali por volta dos 62, 63 anos e portanto estava na chamada idade da razão, da maturidade, a idade do lobo, no sentido de perceber tudo aquilo que lhe rodeava. Ele vivia tudo aquilo e era um anti-herói, mesmo assim. Muitas vezes lhe perguntavam qual era o seu método de trabalho e a resposta que mais fazia sentido, embora ele muitas vezes não a dissesse, era a prudência. Não existiria outra palavra melhor para definir Arsénio Iglesias. Não gostava muitas vezes que lhe fizessem perguntas porque não gostava de parecer que soubesse responder a tudo. Muitas vezes ele achava que os motivos para que as coisas acontecessem era apenas porque sim. Ele tem uma frase que eu acho notável no seu livro, que escreveu exatamente e chamou-se O Bruxo de Arteixo, que é: detesto ganhadores natos. Tem a ver exatamente com aquilo que lhe aconteceu em 94. Todos já davam aquele título por ganho, o último jogar em casa como Valência, porque é que não sabia de ganhar? Não se ganhou. E recordo a conferência de imprensa de Arsénio Iglesias no fim desse jogo. Duas declarações, basicamente. Nunca tinha visto uma conversa de imprensa em que quem o estava a entrevistar, praticamente, os jornalistas eram todos galegos, choravam compulsivamente, muitos deles. As perguntas pararam para aplaudir Arsénio Iglesias, que apenas justificava um pouco daquilo que acontecia, mas sobretudo dizia que temia que aquilo tivesse acontecido, que aquilo pudesse acontecer durante a semana, porque via as pessoas tão entusiasmadas e tinha medo de as poder desiludir. Dizem que só naquele dia voltou a fumar um pouco, quando já tinha deixado de fumar há muito tempo. Pediu mesmo um puro e depois foi-se embora. Arsénio Iglesias tinha agora 90 anos e não recorda esses tempos, mas para a eternidade fica essa conversa de imprensa, de curtos minutos, mas mágicos, para entender a essência de um treinador, para quem o método era a prudência.
Muito que dizer e pouco que contar. Eu creo que se perdeu o partido, se empatou o partido, não pudimos ser campeões. Eu creo que estaria escrito assim: o equipo ha corrido, não ha jugado demasiado bem. Tuvo muchos atrancos, quizás estuvo demasiado nervioso, pues nos faltó marcar un gol, porque ellos es verdad que contraatacaron un par de veces, dos veces, tres veces con mucho peligro. El que llevó el peso del partido fue el Deportivo, pero no con buen sentido, no con buen tono. No pudo ser, ¿qué le vamos a hacer? Yo desde aquí tengo que decir, por el gran disgusto que tiene el equipo, por el gran disgusto, que yo sigo pensando en que tengo que felicitarlos, ¿me entiendes? Porque se han dejado la piel, porque han sido cabeza todo el año, han sido perseguidos por un gran equipo, han tratado de estabilizar, los han puesto nerviosos, han hecho lo que han podido, han hecho bien, yo creo que son las reglas del juego y creo que no tengo mucho más que decir, ¿me entiendes? Ha sido una pena, una vez que lo teníamos a buen nivel, las posibilidades, pues es triste y es duro, sobre todo porque posiblemente una vez en la vida podíamos haber conseguido. Y no pudo ser. Yo creo que ya más preguntas ni les podría contestar porque no sé ni qué decirles, ¿me entiendes? No sé ni qué decirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias en nombre de todos. Porque yo he pasado un mal día, pero una vez que lo pasas tan mal, ahora estaba muy entero, mientras algunos de los jugadores lo estaban pasando muy mal. Realmente mal. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días. los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños, que tenían una ilusión tan tremenda y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? O que le pasa a las gentes. Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Tuvo que darse todo así. Muchas gracias. Hasta la próxima y que Dios reparta suerte.
Não foi fácil ultrapassar estes tempos na Corunha, mas os anos foram passando e Lendoiro, o presidente, nunca desistiu de tornar a equipa forte. Viviam-se tempos em que a Galiza vivia uma retoma financeira forte, o Celta também estava muito forte e o Deportivo voltou à luta pelo título. E o seu título apareceu, finalmente, a bater no ano 2000. Era uma equipa diferente, agora já treinada por Irureta. Arsene Iglesias via os jogos da bancada. Uma equipa fantástica, com um guarda-redes vindo dos Camarões, que era Songo, tinha na defesa Naiber, que conhecemos bem, que também tem jogado no Sporting, um marroquino, Scaloni, um argentino que foi de extremo a lateral, e o meio-campo com Donato, eterno, mas agora com Mauro Silva a acompanhá-lo de uma forma mais vigorosa, Flávio Conceição a criar jogo para depois servir Fran, e o grande criativo da equipa, que era Djalminha, um homem que jogava e brincava ao mesmo tempo, para depois servir na frente, Macai, Toro Flores, Victor, que era o extremo. Uma equipa fantástica, que levaria finalmente depois o Corunha ao título de 2000. Momentos mágicos que não apagaram um pouco os de 94. Esses ficam sempre, mas sabemos muito bem que no futebol, o êxito e o fracasso, dois grandes impostores que alternam-se no tempo, e há sempre uma oportunidade para criar uma segunda oportunidade no futebol. Foi o que aconteceu com esta grande Corunha de 2000.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, a irreverência de um furacão chamado Stoichkov. Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, Djalminha em discurso direto.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Confesso que é quase como um ponto fraco que eu tenho no futebol, olhar o jogador de futebol, Djalminha. Eu acho que o Djalminha nem chegou bem a jogar futebol profissional. A sensação que sempre tive era de que Djalminha brincava com a bola dentro do relvado durante um jogo. E esse jogo, atenção, tanto podia ser numa pelada de amigos ou então com o estádio completamente cheio e um jogo que decidisse o título. Ele esteve presente nas duas realidades. Só assim se explica aquele gesto técnico. Enfim, eu acho que é um gesto moleque. Mais do que uma finta, é uma pintura em que levanta a bola, chamam-lhe o cabrito roleta por cima de toda a defesa do Real Madrid num jogo decisivo para o título. Cabrito roleta, que é feito de uma forma louca, juntando os calcanhares para a bola depois subir e fazer um chapéu por cima do próprio jogador que o faz e depois dos defesas que estão à sua frente. Maior do que isto num campo de futebol, eu acho que não pode existir. A forma de Djalminha estar no futebol, estar em campo, mover-se, olhar para os adversários e até para o mundo que rodeava-o naquela altura, transportava sempre uma promessa de que quando recebesse a bola, ele ia tentar mudar tudo. E a verdade é que mudava. Eu penso mesmo que se um dia todos os jogadores de futebol fossem como o Djalminha, o mundo seria um parque de diversões. Não poderia ser outra coisa. E todos, claro, viveríamos muito melhor. Pelo menos viveríamos mais fascinados, mais iludidos e, quem sabe, a fazer cabritos roletas, a chamada lambreta, mesmo sem sabermos.
Ataque corto el Deportivo de La Coruña. El balón para Romero. Romero que devuelve para Fran. Fran que prepara el centro. Punto de penalti. Intentaba entrar Donato. Consiguió sacar Sanchís. Pelota para... ¡Ay, madre mía! La de Djalminha. Djalminha para... ¡Ay, madre mía! Lo que acaba de hacer Djalminha. Eso se lo inventó. Vamos, se lo inventó. Lo hizo por primera vez en el... España, Vicente del Bosque, que hoy está en el otro banquillo hace muchos años y hoy acaba a punto ha estado de hacerlo de Almiña. El balón para el Deportivo, y Almiña que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Guti con problemas, intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale, lo recupera el Deportivo, juega Surre de la banda, ahí va el centro de Víctor, primer palo, remate y el gol del Deportivo, marcó Macay.
Pero me quedo con Jalmiña, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido, ¿eh?
Marcó el Deportivo de La Coruña, se adelanta Macay, jugada del Depor por la derecha, cruzando como un auténtico ariete del segundo al primer palo Macay, cruzó el balón, metió el escorzo con el cuello, no pudo hacer nada y el Casillas, ahí está la de Jalmiña.
Bueno, esto es un estado anímico todo. Luego la gente se pone a su lado, sigue la jugada, se va a la banda. El centro es bueno. Y luego gana, anticipa a Fernando Hierro en el primer palo Macay. Pero esto es, digo, fantasma insoportable como algo bueno. Está en Madrid, está en Madrid, está Riazor lleno.
Está la tele.
Para que está todo. Entonces ya es, crea un estado anímico positivo, que la gente se pone al lado suyo, ¿no? Es como, bueno, yo dudo que como Antonio Espeso lo viendo, que lo va a hacer, ¿no? Pero Tini elige sus fechas, elige sus partidos, elige su oposición. Vamos, insoportable, pero es muy efectivo.
Do outro lado da linha agora está mesmo o Djalminha, esse craque, esse herói que me fez sonhar nos anos 90. Obrigado, craque, por estares aqui no meu planeta do futebol. É uma alegria enorme ter comigo aquilo que é um pouco o futebol que eu sonhei e continuo a sonhar com um craque como tu.
Ah, prazer todo meu, muito feliz de estar falando com você aí mais uma vez. E vamos bater aquele papo gostoso de futebol, que é sempre bom a gente estar falando de uma coisa que eu fiz e com muito amor e muita paixão.
Era como eu tinha escrito, sabes, que eu via-te jogar e a sensação que me dava é que mais do que estar a ver um jogo ou um jogador de futebol, um craque, estava a ver alguém que brincava, que se divertia dentro do campo. Por isso é que eu também brinquei um pouco com as palavras neste pedaço do meu livro, quando escrevo que para mim o Djalminha, eu via o Djalminha jogar mais do que a jogar futebol, eu via ele a brincar com o futebol, era brincadeira de futebol, entendes?
É, brincar com responsabilidade, a gente sempre tem que ter essa responsabilidade, né, do futebol, mas eu acho que o esporte é isso, cara. Eu acho que o torcedor que vai no estádio, ele quer ver coisas diferentes, coisas bonitas. E eu jogando, eu sempre tive essa preocupação com o público de fazer as coisas bonitas, até porque se todos soubessem fazer, todos fariam, né? Então não pode deixar de colocar toda a sua criatividade de repertório em jogo, às vezes em função de esquemas táticos e muitas coisas que às vezes não se permite que você faça, você tem que impor o seu estilo de futebol.
Ah, repara que quando eu falo muito no brincar do jogo, tem a ver muito com a tua forma de jogar, com o teu lado, no fundo é aquilo que me apaixona no futebol brasileiro, que faz o mundo gostar tanto do jogador brasileiro, que é o lado mais da técnica, mais artístico. Tu vens de uma geração dos anos 90, onde já se começava a passar momentos difíceis, não é? Entre o Mundial 94 e 98, apareceu ali a chamada Era Dunga, não é? Mas aquilo que me parece, e não sei se essa é a tua opinião, é que o tipo de jogador de Djalminha, o moleque, o malandro, claro, com responsabilidade, mas que jogava fazendo da criatividade o seu lado mais puro do futebol brasileiro, isso está a desaparecer um pouco, está um pouco turvado nesta altura, não sei se concordas.
Concordo sim com você, quando você diz que eu assim, sou do futebol dos anos 90, apesar de ter jogado nessa época, eu sou fã do futebol de mais atrás, aí, de 60, 70, que se jogava aqui no Brasil. Realmente, o futebol de hoje não é o que me agrada, né? Principalmente falando mais em termos de futebol brasileiro. Eu acho que está pecando muito no que a gente quer dizer de qualidade de jogo, né? Nós estamos buscando muitas maneiras táticas de melhorar, mas a nossa essência, que é o futebol bem jogado, é o drible, é o improviso, isso o Brasil vem perdendo muito. Ainda bem que temos o Neymar, que ainda consegue representar bem essa característica brasileira, mas é pouco.
Sim, mas isso tem uma origem, tu tocaste aí num ponto fundamental, né? que é o futebol base, né? Porque é ali que se aprende, é ali que se começa a ser o que se é, assim, mais tecnicista, mais jogador com bola no pé. Eu não sei, eu sinto isso, que o problema pode estar mais aí no futebol base, naquilo que se deixou de estimular um pouco no Brasil, em nome mais da tática, não sei, o que é que te parece?
É, na verdade o futebol nos últimos anos aqui no Brasil vem mudando muito, e é uma coisa que eu sempre venho falando, que está mudando muito em função do que se trabalha na base. É, no futebol de base você não está dando mais espaço para os meias de criatividade. O futebol brasileiro hoje não está produzindo esses meias, não está produzindo centroavantes mais, porque não tem nos times de base tudo atacante, não tem aquele 9 de referência como sempre existiu. Os meias de criatividade, de bom passe, de drible, difícil de ter, porque na base não estão trabalhando isso. Na minha opinião, é basicamente isso. No futebol de base do Brasil, lá no início, quando você tem 13, 14 anos, os clubes aqui em geral, não só os clubes do Rio, de São Paulo, no Brasil, eles estão buscando jogadores com outras características, mais de força, de velocidade, de mais encorpados. Aqueles garotos que chegam no clube, que são pequenos, franzino, tem habilidade, praticamente vem sendo preterido. E aí estoura lá no profissional, que não chegam jogadores com essas características de habilidade, de passe meia criativo, aquele último passe de gol, uma jogada que ninguém espera. Está tudo muito robotizado, muito esquematizado. E isso, na minha opinião, é muito prejudicial ao futebol brasileiro.
Ah, mas é curioso, porque tu não tiveste esse futebol base, por exemplo, né? Tu és um produto natural, quase desse futebol, do futebol de rua, né? Porque tu começaste no Flamengo, né? A jogar, mas não tiveste futebol base, basicamente, né?
Eu, na verdade, eu venho do futsal, né? A minha origem é no futsal. E joguei 4 anos de futsal. Aí, quando no último ano que eu jogava na Bradesco, me convidaram para fazer um teste no Flamengo. Foram 5, 6 meninos do futsal para tentar. E eu passei nesse teste. Logo fui treinar com a equipe. E já me firmei isso aí no Flamengo.
Pois é, isso mesmo, é curioso. Mas olha que eu comecei a ver no Palmeiras, foi aí que descobri o Djalminha, né? O Palmeiras, estamos em meados dos anos 90, meio ano 96, né? Antes já tem outra equipa do Palmeiras que eu adoro, né? Que é de 93, 94. Essa equipa é a equipa que tem o Roberto Carlos ainda. Roberto Carlos a aparecer, a começar a jogar. E o meio-campo com o Mazinho, o César Sampaio, o Zinho, e na frente o Edmundo, o Evair e o Edilson. Essa equipa é fantástica, treinada pelo Bandeira de Luxemburgo, que eu acho que, para mim, enfim, teve os problemas dele fora do futebol, mas que foi, na minha leitura, não sei, tu me dirás, o melhor treinador brasileiro que eu vi, pelo menos a entender o futebol, até já mantendo o traço brasileiro, mas também um lado europeu. Agora, quando tu vejo aparecer, é num Palmeiras, que volta a ter o Vanderlei de Luxemburgo como treinador, que entretanto sei, em 96. Essa equipa é fantástica, a equipa de 96. A equipa que tem o Cafu, que tem Flávio Conceição e o Amaral no meio-campo, que tem o Rivaldo, que estás tu, claro, no meio-campo, e depois na frente o Miller e o Luizão. E o Vanderlei faz uma grande equipa. Essa equipa é fantástica. Eu acho que ela só joga mesmo o estadual, mas parte tudo nesse estadual. É uma equipa, para mim, eu lembro o Palmeiras de 96 como uma das melhores equipas brasileiras que vi jogar na história.
Ah, sem dúvida alguma. Eu não tenho a menor dúvida que, não só no futebol brasileiro, a melhor equipe que eu joguei na minha vida foi essa do Palmeiras de 96, que era um timaço. A gente lamenta também porque durou pouco tempo, né?
Uhum.
Nós éramos jogadores que já de uma certa idade, né? Para para a Europa, né? Então cada um buscou o seu caminho para a Europa. Todos saíram, foram para a Europa. Hoje já é uma coisa diferente, os jogadores saem muito jovens. E naquela época eu saí com 26 anos do Brasil, o Rivaldo com 24, o Cafu com 26. Então, assim, apareceu a oportunidade e nós fomos, mas realmente aquele time que jogava era muito prazeroso de estar todo dia em campo jogando, porque a gente estava sempre buscando gol, jogando para frente. E o Vanderlei, sem dúvida alguma, foi o fundamental aí nesse papel, porque a equipe, além de jogar muito bem, ela fazia o que ele pedia, e ele pedia sempre ofensividade. Se marcasse um, dois, três, ele mandava, vamos fazer mais, e a equipe gostava disso. Tanto que nós, no Campeonato Paulista, passamos da marca de 100 gols.
Essa equipa até que vai vencer 6-0 o Santos fora, em casa do Santos, em Vila Belmiro.
Exatamente, 3-0 na Vila Belmiro. E até hoje, né, desde aquela campanha, não teve nenhuma campanha igual no Campeonato Paulista.
Mas é uma equipa que dura pouco tempo, né? O Rivaldo depois também sai nessa altura para o Coruña. A equipa só joga mesmo esse estadual de 96, né?
Exatamente, porque o Rivaldo, depois do estadual, já sai o Rivaldo, sai o Flávio Conceição, vão pular Coruña, o Miller sai também, e aí a equipe praticamente se desfez. No outro ano eu saí, o Amaral, o Luizão, o Júnior, enfim, a equipe foi desfeita muito rápido.
Sim, porque nessa equipa, eu recordo que antes do Palmeiras já tinha existido uma equipa em que tu tinhas jogado muito, que era o Guarani, no ano anterior. E é curioso que jogava o Amoroso também nessa equipa, se não estou em erro, e o Luizão, que era tu fazias dupla com o Luizão no ataque dessa equipa do Guarani, e depois vocês vão juntos para o Coruña, né?
O Luizão, assim, eu já tinha um entrosamento muito grande, mas sem dúvida alguma que ele também era muito jovem e foi evoluindo cada vez mais. Assim, acho que no Palmeiras ele fez o que ele sempre fazia, que era gol, era um goleador nato, toda a sua carreira foi assim. Depois nós, coincidentemente, fomos juntos vendido também para o La Coruña. Pena que ele depois no La Coruña não tenha...
Sim, não deu muito, mas eu recordo que naquela altura, quer dizer, não foi só o Luizão, não é? Porque aquela equipa do Coruña ainda foi feita a pensar que o Rivaldo jogasse contigo, porque o Rivaldo estava no Coruña antes de tu chegares, só que depois, no ano em que tu chegas, o Rivaldo vai para o Barcelona, não é?
Eu cheguei para nós jogarmos juntos, né? Para manter aquela base do Palmeiras, que aí teria o Flávio Mauro Silva, que é um fenômeno na sua posição. Flávio Conceição, eu, o Rivaldo e o Luizão. Então seria aquela espinha dorsal ali do Palmeiras. E infelizmente, quando ia começar o campeonato, o Barcelona veio e pagou a cláusula do Rivaldo e levou ele embora.
Quando recebes o convite do Coruña, quando surge a hipótese de jogar para o Deportivo da Coruña, conhecias pouco da Galiza, de Espanha, do Coruña naquela altura, quer do clube, quer da cidade?
Não, tinha bem, as maiores informações foram passadas pelo Mauro Silva, né? Na época da Copa América, que nós disputamos em 2017, do La Coruña. Então eu procurei contar pro Mauro como é que era. Ele falou maravilhas, falou, pode ir, vai com tudo, no mesmo vezes, porque tinham três equipes interessadas, né? Equipes.
Os cientistas, diferenças entre o que era o futebol brasileiro e o que vieste a encontrar na Europa. Qual será a primeira diferença que encontras entre um futebol e outro quando chegaste à Espanha?
Não, acho que a principal diferença que eu notei foi a velocidade do jogo, né? Na Espanha, na Europa em geral, né? Então a bola se move mais rápido. Na época, a precariedade dos gramados aqui no Brasil não fazia com que o jogo fluísse com rapidez. Então, isso é uma coisa que eu notei bastante diferença.
Sim, mas tu, quer dizer, mais do que o futebol ser rápido, era ser obrigado a pensar rápido, não é?
O forte do meu jogo é exatamente isso, é pensar rápido, agir rápido. Às vezes até tem que pensar antes do que a da bola chegar. A minha característica é essa. Então, essa leitura do jogo, eu sempre tive uma característica muito forte minha, né? Saber entender o jogo, aonde posicionar, aonde se mover, aonde está o espaço que você pode entrar, aonde está o ponto fraco do adversário. E isso na Europa, sim,
ponto é até mais difícil, porque as equipes elas são bem determinadas taticamente, elas são bem postadas, então é difícil ver as brechas para poder penetrar.
E depois também havia um pouco o lado mais tático do futebol europeu, não é? Tu eras um meia no Brasil, no Corunha tu jogavas, sendo canhoto, mais quase sempre do lado direito, não é? Puxado depois para dentro, não é? Mas sempre encostado ao lado direito.
É, mas na verdade eu tinha um pouco de liberdade. Eu não estava tão fixado na direita como hoje os jogadores realmente ficam fixos ali na jogando pela lateral do campo para cortar para o meio e finalizar. Né? No La Corunha tinha o Vitor, que Sim. fazia mais essa função, o Fran fazia função pelo lado esquerdo. E eu tinha a liberdade ali de encostar no centroavante, vim buscar o jogo ali com o Mauro, com o Flávio. Às vezes ia para a direita, às vezes ia para a esquerda, eu flutuava um pouco mais.
E depois também existe a questão dos treinadores, não é? Não é só do jogo. Tu vinhas no Palmeiras com o Vander de Luxemburgo, um futebol mais ofensivo, e de repente chegas à Espanha. Lembro o tempo de Irureta, por exemplo, treinador, completamente diferente, não é? Não sei como é que tu sentiste, mas não havia nenhum ponto de contacto entre o que era o treinador brasileiro, mesmo o Vanderlei, com o treinador europeu e o espanhol naquela altura, quando chegaste à Corunha, né?
Ah, completamente diferente. O Vanderlei sempre gostava e era muito preocupado com a parte ofensiva, né, da equipe, de ter um time dominante, né, que tivesse a posse de bola, que procurasse atacar bastante, os laterais com muita liberdade para ir para o ataque. E já quando chego no La Corunha, né, na princípio não era o Irureta ainda, trabalhei com o Carlos Alberto Silva, depois uhum. uma parte o Corral, e quando o Irureta chega, mais uma preocupação de ter uma equipe bem armada defensivamente. E ele sempre falava até para os laterais que não precisava atacar 10 vezes, se fosse duas e desse dois bons cruzamentos estava ótimo. Então eram umas posturas diferentes, mas cada um com sua capacidade, né? Acho que eu me adaptava e gostava muito mais do estilo do Vanderlei, porque eu gostava que a equipe jogasse, que trabalhasse bem a bola, que atacasse muito. E já o Irureta era um pouco mais conservador no que diz respeito à parte ofensiva.
Ah, mas mesmo assim, que tu tens ali uma jogada que fica, que é mítica para mim, estou sempre a falar nela, já há pouco pus o som, já faço vídeos disso, que é, você chama disso da lambreta, né? Que é, faz aquela finta com os calcanhares, passa a bola por cima dos defesas, aquilo é uma coisa incrível, né? Aquilo ficou para a história.
Conhecido aí no mundo, eu inclusive sempre costumo brincar com essa jogada, eu tenho aquela gravada em vários idiomas e assim, as pessoas narrando, realmente elas ficam enlouquecidas, porque é uma jogada que pouca gente faz, né? não é muito vista.
Mas essa finta, não é só a finta, é que depois dessa jogada, na sequência, vai dar o golo.
Exatamente, na sequência da jogada sai o nosso gol, o nosso primeiro gol, e aí, assim, realmente aquilo incendiou muito a nossa equipe, foi uma jogada maravilhosa. As pessoas falam mais até da jogada do que do gol. E depois nós embalamos ali, foi quando aplicamos uma goleada de 5-2.
Sim, porque tu chegas ao Corunha numa altura em que ainda está um trauma aí no ar, porque terem perdido uma liga em 94 porque se falhou um penalti no último minuto, numa equipa que tinha Bebeto, e Bebeto tu marcou esse penalti. Eu imagino o que seria tu estares nessa equipa de 94, tu ias assumir. Naquela altura eu acho que tu agarravas na bola e este penalti marco eu, né?
Ah, sem dúvida, porque sempre fui batedor de pênalti nas equipes que eu joguei e não abri a mão, até porque assim, sempre fui muito bom batedor de pênalti, eu perdi pouquíssimos pênaltis na minha carreira, eu acho que eu perdi três pênaltis, eu acho que eu perdi na minha carreira. Então, uma oportunidade daquela, sem dúvida que a gente, se tivesse em campo, ia assumir. Mas assim, é uma história que depois que eu cheguei em Corunha, ela não foi bem contada. Assim, não é que o Bebeto não quis bater o pênalti, então. Não estava mais batendo o pênalti, por isso ele não bateu. Lógico, poderia pegar a bola, sumir e bater, mas ele já não estava mais batendo pênalti, esse foi o motivo.
Sim, porque essas histórias na Corunha são incríveis, nunca mais acabam, então contigo, eu lembro numa, naquela altura torcia pelo Corunha, acho que todos torcíamos pelo Corunha, porque nunca tinha ganho e sentíamos que era uma grande equipa, mas recordo, nos últimos minutos, ou nos últimos jogos, tu tens um lance, fazes um grande golo ao Saragossa, aquele era quase o jogo do título, e aquele golo na altura dá o 2-1, e no festejo tu entras em loucura, tiras a camisola, vês o segundo amarelo e és expulso. E a equipa fica a jogar com 10, muito tempo, e quebra um pouco, sofre o empate, e não podes jogar também o jogo seguinte, que seria também decisivo, porque ali estava taco a taco o campeonato. Foi uma história incrível essa. Não lembro as críticas na altura que caíram em cima de ti, né? Por teres tirado a camisola no golo.
É, na verdade, isso aí foi bastante loucura. Complicado, né? Porque eu faço o segundo gol contra o Saragossa, esse gol praticamente nos daria o título. O Barcelona estava empatando nesse dia, foi faltando duas rodadas e praticamente daria o título pra gente. Então, foi aquela euforia, eu tirei a camisa, na hora não atentei que já tinha um cartão amarelo e o árbitro veio e me expulsou corretamente. Acaba que no final do jogo o Saragossa empata e dá uma adiada aí no nosso título. Fomos a jogar contra o Racing de Santander e não pude jogar esse jogo. Nós empatamos esse jogo, a diferença diminuiu para 3 pontos com o Barcelona, mas no final deu tudo certo, eu voltei no jogo contra o Espanhol, nós conseguimos a vitória, jogávamos até pelo empate esse tão sonhado, né, título para o La Coruña, que bateu na trave, e assim, nós tínhamos certeza, eu pelo menos estava convicto, o pessoal que da época de 93, 94, ainda estavam ali preocupados no jogo, mas eu falei, nós não vamos deixar escapar de maneira alguma esse título, porque em casa praticamente nós éramos imbatíveis.
Tu eras o craque daquela equipa, isso aí não tenho dúvidas, mas deixa-me dizer-te uma coisa, porque eu acho que aquela equipa tinha outro craque que mandava na equipa mesmo, que eu acho que era o jogador mais importante, que eu acho que é o Mauro Silva, acho que é um monstro no meio campo. O Mauro Silva, para mim, Era o patrão daquela equipa, não?
Ah, o Mauro tinha uma capacidade imensa de dominar o setor dele, né? Eu acho que para penetrar ali a partir da nossa intermediária era muito difícil, porque ele tinha uma capacidade de roubo de bola, de recuperação, de marcação impressionante. E nessa época jogava junto com outro, que era um fenômeno também de força de marcação, que era o Flávio Conceição, facilitava muito para que a minha tarefa defensiva ficasse um pouco mais tranquila, para que eu pudesse usar todo o meu potencial para frente e menos para defender.
O Corunha campeão em 2000, mas eu olho a tua carreira e o craque que tu foste e fica sempre ali uma coisa, um vazio, né? Que é não ter jogado um Mundial. E, claro, não posso deixar de te perguntar, isso faz sentir, não é? Sentes que ficou ali alguma coisa por acabar, um jogador como tu não ter jogado um Mundial?
Não resta dúvida que assim, se eu quisesse algo mais na minha carreira, sem dúvida, esse algo mais seria jogar um Mundial. Eu acho que era um sonho, né? Uma coisa que eu queria muito, eu realmente pensava nisso, né? De jogar um Mundial, queria jogar. Infelizmente, assim, tive duas oportunidades que eu acho que estava em ótimas condições para estar participando, né? Tanto 98 como 2002, mas não fui por opção dos treinadores, não posso.
Mas pensas que teve mais a ver com aquele caso no treino com o Irureta, em que tu, quer dizer, não foi bem uma cabeçada, né? Tu começaste ali a discutir com ele, encosta a cabeça, e dando um jogador encostar a cabeça no treinador, e a partir dali o Filipão nunca mais te chamou.
Pode ter influenciado, é possível, mas também não é uma certeza, né? Eu sempre costumo brincar, o Filipão é meu amigo, eu gosto muito do Filipão, eu costumo brincar que eu acho que ele fala isso para me agradar, né? Para dizer que me convocaria, mas enfim, eu levo numa boa, entendi a situação. É lógico que a vontade de estar era imensa, gostaria de estar participando, mas não levo como uma coisa que me frustrou, porque na minha carreira teve tantas coisas boas que eu não ia ficar triste por uma coisa que não aconteceu.
Depois, enfim, já há pouco tempo eu vi o Vampeta aí numa entrevista entrevista a dizer que tu admitias perder para todos até 2002, craques, que a partir daí já não aparecia mais ninguém como tu. E acho que é um pouco isso, não é? Tu olha para agora, tu depois de ti, depois de tu apareceres naquela altura, quem mais? Quem falas assim de craque que aparece?
Bom, eu sempre costumo falar assim, que eu acho que o maior herdeiro, né, um cara que depois aí continuou e fez muito na Espanha, foi o Ronaldinho Gaúcho, que realmente era um jogador de muita magia, de muito talento, muita criatividade. Eu, sim, sou fãzaço. Eu falo que ele é o meu... Eu sou o fã dele... Do meu ídolo do século XXI, né? Porque os meus ídolos realmente são todos lá para trás. Eu gosto do futebol mais antigo, mas o Ronaldinho conseguiu representar isso muito bem.
Porque também é importante dizer, muitos daqueles que nos estão a ouvir não sabem, né? Que tu és filho de grande jogador também, do Djalma Dias, que tu acabaste por não ver jogar, porque tu eras muito miúdo na altura. E acho engraçado porque tu falas sempre muito do futebol de antigamente, né? E o teu pai foi um craque desse futebol de antigamente, né?
Ele parou, eu era muito pequeno quando ele parou de jogar, mas assim, eu sempre desde pequeno fui muito apaixonado por futebol, então eu via muitos jogos, e é esse futebol que me encantou, esse futebol da geração de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo.
Tu recordas bem dessa equipa de 82, eras muito miúdo, mas recordas?
Recordo toda na minha cabeça, e isso se tornou a minha referência de futebol. Para mim, o futebol era o que aquela seleção jogava, e sempre me foquei em fazer um futebol daquele jeito, bem jogado, um espetáculo, bonito, e que pode ser vencedor também, porque essa seleção ficou muito marcada por não ter ganho, e aí no Brasil se associaram, jogar bonito não vai ganhar, e não existe isso.
Mas a verdade é que essa equipa não ganha, e a partir daí o futebol brasileiro muda um pouco. Em 86 o Tele ainda está, né, leva os mesmos, mas 4 anos mais velhos, não deu, e a partir de 90 muda, não é? Mauro Galvão aparece, 3 zagueiros, depois quando já é campeão em 94 já tem jogadores como o Zinho, lá está como o Mauro Silva, como o Dunga, que é a geração Dunga, não é? E portanto eu acho que o não ter ganho em 82 mudou completamente aquilo que foi o futebol brasileiro de seleção, né, nos anos 90, não é?
Eu acho que muito em função disso, de não ter ganho. Então, tinha uma cobrança muito grande no Brasil, por ser o país do futebol, ou o tricampeão do mundo, que tinha que ganhar, e aquela seleção ficou marcada, né, por jogar muito bem, jogar bonito, e no final não ganhou. Então, começou a ter uma mudança, até o Brasil na Copa de 90 joga com 3 zagueiros, exatamente, a equipe do Parreira também era uma equipe já em 94 muito forte no meio de campo, dando liberdade ali só para Bebeto e Romário mesmo resolverem as partidas, mas assim, não significa também que esses jogadores não tinham qualidade.
Claro, claro, eram diferentes.
Dunga foi um excelente jogador, Mauro Silva um fenômeno, mas o Brasil ficou realmente com uma outra característica de estar mais forte no meio de campo. Você vê, é uma seleção que foi eliminada agora na última Copa, como meio de campo com Casimiro, Paulinho e assim, 2 volantes, não era aquele meio campo solto.
Mas tinha o Coutinho também, né?
Coutinho jogou até o Mundial, mas assim, não é titular ali perto da Copa, era o Renato Augusto.
Sim, mas sabes que eu olho para o futebol brasileiro e aquilo que eu penso sempre mais, aquilo que marca mais para mim na forma de jogar ou na forma de atacar, são os laterais. Existiram sempre grandes laterais no futebol brasileiro, mais que extremos eram os grandes laterais, desde sempre, mesmo a seleção de 82 com o Leandro, até agora com o Marcelo. É uma marca que está presente sempre no futebol do Brasil, né?
Era uma característica do futebol brasileiro, né? Porque eu acho que pela qualidade dos laterais, né? Assim, desde que eu me entendo por gente vendo futebol, o Leandro, para mim, foi um dos maiores laterais, o Júnior.
Sim.
E aí veio o Jorginho, veio o Branco, veio o Leonardo, aí vem Daniel Alves, vem Marcelo, Roberto Carlos, enfim, Cafu. E com esses jogadores não tem como você segurar eles. Você tem que deixar eles irem para frente, atacar. Eu, quando jogava com o Cafu no Palmeiras, eu pouco caía pela direita. Ele era o lateral e o ponta. Não precisava do ponta, uhum, porque ele fazia as duas funções. E o Roberto Carlos a mesma coisa. Então, assim, é uma característica do futebol brasileiro. As seleções, os clubes exploram muito isso pela qualidade dos laterais que sempre tiveram aqui no Brasil.
Sim, dos laterais é verdade, mas eu no Nordeste, né? Enfim, já não quero falar Pelé e Zico, mas O número 10 está a desaparecer, cada vez se vê menos o número 10 no futebol moderno. Acho que tem perigo de acabar o número 10 mesmo.
Eu acho, na minha opinião, que o 10 nunca pode desaparecer. Eu sempre costumo falar na TV, nos comentários, que eu gostaria, né, que o Neymar fosse deslocado para essa função, não jogar ali tão pela esquerda, para que tivesse um homem de criatividade, um homem que vai para a direita, vai para a esquerda, vem buscar o jogo, porque eu acredito que ele jogando nessa função, ele já vem atuando assim agora no PSG, melhoraria o rendimento da seleção brasileira.
Tu vês o Neymar a jogar mesmo como um 10? Porque eu vejo o Coutinho mais como um 10 organizador. O Neymar, para mim, é mais o driblador, o desequilibrador.
Não, acho que o Neymar pode fazer as duas funções, né? O Coutinho é mais organizador que ele, tem essa característica, é realmente um 10, mas eu acho que dentro da seleção ele não conseguiu render todo o futebol que ele tem. E seleção brasileira, a cobrança é muito grande. Eu acho que nessa função poderia dar uma oportunidade para outros jogadores que vêm jogando muito bem pelos lados. E esse meio nós não temos. Então o Neymar, como é o nosso melhor jogador, eu acho que ele pode desempenhar bem essa função.
Agora, jogadores como tu foste, como Djalminha, a querer brincar, a jogar daquela forma irreverente, pega na bola, faz o que quer, levanta por cima das defesas, são coisas incríveis. Isso aí já é mais difícil aparecer agora, não
é? É, assim, jogadores com essa característica é mais difícil hoje em dia, eu não sei o porquê. Eu acho que os jogadores podem...
Tem que ter um pouco de loucura mesmo.
Esse tipo
de
ousadia, né?
E loucura.
Que... um pouco também, mas é uma loucura...
Responsável.
Gosta, e o torcedor é fundamental no futebol.
E é isso, Djalminha, obrigado. Tá difícil a linha também, não vamos forçar mais, porque já deu para falar, para sentir aquilo que é o craque mesmo, também na palavra. E agradeço-te imenso, não, ter respondido, ter aceito o convite. Vou falando sempre com o Deco acerca de ti, não é? Trocando uns vídeos, não é? Também do tempo que vocês passaram juntos, sei que são amigos. E a verdade é que é fantástico falar contigo, porque para mim é voltar àquilo que eu mais gosto, que é o futebol, que me faz rir, né? E obrigado, coração, craque.
Eu que agradeço, Luiz. Um prazer imenso falar contigo. Com certeza não vai faltar oportunidade aí da gente se conhecer. Quando der uma passada em Portugal, sem dúvida alguma, vou falar com o Deco para a gente sentar, conversar, jantar e bater um papo aí mais profundo, mais tempo de futebol. Grande abraço, Luiz.
É isso, um grande abraço, amigo. Tamo junto, um abraço grande. Planeta do
Futebol. Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luiz Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luiz Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de... Dynamic People's
Hands. Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, a irreverência de um furacão chamado Stoichkov.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Quero-vos falar de um jogador que me fascinava, de um guerreiro, de um rebelde, que marcava o futebol, que marcava o jogo, como um guerreiro espetava a sua espada afiada no inimigo, na batalha mais ancestral. Mas aqui, claro, falo de futebol. Falo de Stoichkov. Era assim que o via, era assim que o sentia, quando corria embalado para a baliza adversária. Quer com a camisola da Bulgária, quer com a camisola, claro, do Barcelona, ou até antes, atenção, com a camisola do CSKA de Sofia. Eu penso que Stoichkov foi a camisola colada ao corpo, pelo suor e um sentido moicano que desafiava todas as leis e senso comum. Isto é muito mais do que apenas um jogador de futebol. Era impressionante vê-lo, inclusive, sobretudo, digo, nos jogos de exigência maior, em ambientes terríveis. Então, ele pisava mesmo os adversários ou então passava por eles como se fosse uma bala e depois disparava sem hipótese para o guarda-redes. Contra o México, recordo esse grande jogo no Mundial de 94, em que fuzilou Campos, o guarda-redes das camisolas barrantes, mexicano, com um golo fantástico, com o pé esquerdo. Depois festejava, ou então reclamava, como se desprezasse o mundo inteiro, como tudo que estivesse na bancada, todos os adeptos, não fossem por ele, fossem contra ele. Eu acho que isso lhe dava mais força. A sua entrega, eu acho que superava a sua alma. Ele ultrapassava mesmo os limites do talento com a sua rebeldia. Por tudo isto, sempre vi em Stoichkov o tal julgamento que se pode fazer em relação aos jogadores de leste que, subitamente, nos anos 90, início dos anos 90, sente-se libertado de uma forma de viver, de um regime que aprisionava antes e depois, livre, pode viver e jogar como sente verdadeiramente a vida e o jogo. Ele buscava o golo com a mesma necessidade do sangue que procurava a vida para depois discutir com ela. Chegou a Barcelona e logo no primeiro dia, ou no primeiro jogo, contra o Anderlecht para o torneio Juan Gamper, fez um golo fantástico de chapéu, foi eleito o melhor em campo e todo o estádio, todos os adeptos colégio do Barcelona gritaram o seu nome. Logo no primeiro dia, Stoichkov passou a ser quase como se tivesse nascido na Catalunha.
Sule, capa Stoichkov, uma posição correta, Stoichkov! King gol!
Mas Stoichkov era muito mais do que apenas esse rebelde e insensível. Tinha um coração do tamanho do mundo, um coração que não cabia dentro dele e por isso depois explodia de todas as formas. Há muitos jogos míticos de Stoichkov no Barcelona, mas há um que na minha memória está acima de todos e para Stoichkov também. Foi um jogo em Bilbao e estamos no início dos anos 90, ainda o Barça não era campeão europeu e Cruyff tinha tido um infarto. Estava muito doente no hospital e Stoichkov teve uma relação sempre de amor e ódio com Cruyff. Quando digo amor e ódio, era porque Cruyff também um ego brutal, grande jogador, grande ideólogo, rebelde com causa, e do outro lado Stoichkov, que era outro rebelde que lutava como queria, e claro, dois egos daquele tamanho tinham que chocar, mas entendiam-se. Cruyff entendia-o e Stoichkov também o respeitava, mesmo quando discutiam. Mas no dia em que Cruyff foi internado e que esteve perto de perder a vida naquela altura, depois do infarto, teria que ser operado, um triplo bypass, Stoichkov conta que foi visitá-lo ao hospital antes desse jogo de Bilbao, que viu como estava Cruyff e como disse que amanhã iria jogar por ele e como jogou. Ouçam Stoichkov contar essa história.
Van a tan llançat l'equip cap al títol que hi ha un partit que la gent recorda de forma molt especial, el de Sant Mamés. En Johan, a la clínica, degut a aquell problema que va tenir el cor, i on veu fer una exhibició que, perquè veu guanyar per 0-6 en Sant Mamés.
Fue un duro. Dura semana, una semana que te explico, si tienes que estar vestuario para vivirlo.
Para el tema de Johan.
El tema de Johan, porque dices, no sé qué va a pasar, un infarto, muchas veces sabes que después de esto, ¿qué pasa? Viernes a la mediodía, después de entrenamiento.
Vas a ver al míster.
Pues míster, viernes. Le veo en la cama con Dani, agachado así. Hostia. Entré. Le abracé así. Y le digo, mister, vamos a ganar por ti. Me miró. Y me dice, espero que ganáis. Y ahí ya sabes cómo es. O sea, rebelde, rebelde, carácter, pero lágrimas están en los ojos. Y digo, vamos por ti.
La pilota juega Goico, Goico para Morfa, una pasada en profundidad, capa Goico, atención la internada a Goico. Goico busca la centrada, capa Stoichkov, 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 parada de Stoichkov, però finalment la pilota acaba entrant, el gol de Stoichkov, el gol de Stoichkov. Goico s'esmunyeix de l'entrada dels jugadors de l'Atlètic de Bilbao. Goico cap a Julio Salinas, perfecta la jugada del Barça per l'esquerra. Goico Salinas, a Iru, Iru ha pogut enviar i Goico marca el segon gol del Barça. Goico marca el segon gol del Barça al minut 5 i mig. Subizarreta, pel servei ràpid de porta cap a Goico, corre, Goico pot evitar fora de banda, la pilota cap a Stoichkov que corre com un llebrer, cap al vulgar, continua Stoichkov amb la pilota, retalla molt bé Stoichkov dins de l'àrea, Stoichkov, la rematada, Stoichkov, gol! Festival Stoichkov, festival del Barça, Sant Mamés! I serà ara Risto Stoichkov, l'encarregat de llançar-lo, i ha marcat Stoichkov! Stoichkov marca el seu quart gol aquesta tarda a Sant Mamés i el sisè, atenció, el sisè del Barça davant de l'Atlètic de Bilbao.
Jamás le voy a olvidar el día esto que el público se levantó para aplaudir Barcelona como tocaba balón, posición de balón, el movimiento, los goles.
La velocidad.
Era y será siempre el día que me voy a recordar toda la vida.
Risto, has parlat d'aquella visita a la clínica a veure el Johan i que va sortir amb llàgrimes als ulls d'aquella habitació. Quina va ser la teva relació amb el Johan Cruyff? Perquè hi va haver moments d'alts i de baixos, de grans fílies, però també de grans fòbies.
Per mi, Johan era, és i serà l'entrenador que més influïa en mi carrera. I te lo explico muy sinceramente porque mucha gente no sabe ya. No. Cuando yo fichó por Barcelona, la primera seria charla, sí.
Tete a tete.
Frente a frente, ¿eh? Era sus palabras textuales. Te quiero mucho. Voy a trabajar contigo hasta que ganes Balón de Oro. Tienes mucha calidad. A partir de ahora, espabilate. Trabajó mucho Johan conmigo.
Él va a trabajar mucho con tú.
Puertas cerradas, muchos vídeos. Me enseñaba las cosas que él ha hecho. Me enseñaba cosas otros jugadores que le he hecho. El camino fácil para llegar, corto, digamos, camino corto para llegar de ganar el Balón de Oro. Trabajó mucho conmigo, pero su carácter es así. Me pinchaba durante el entrenamiento, me sacaba de entrenamiento.
Tú te empreñabas.
Me empreñaba con una madre. Le mandaba por ahí, por allá, pero nunca le falté respeto. Me cabreaba.
¿Ni ella tú?
Pero dentro yo sé que Johan me quería. Hasta el último día que estuve en su casa antes de que descanse en paz. Tenía algo especial conmigo.
Claro que os grandes momentos da história da carreira de Stoichkov aconteceram no Barcelona e aconteceram também na seleção da Bulgária, mas sobretudo no Barcelona, onde foi campeão europeu e atingiu um nível máximo dentro da grande liga espanhola. Mas antes disso, atenção, existe outro Stoichkov, ou melhor, existe outra realidade que emoldurou a personalidade de Stoichkov. Foi na Bulgária antiga, a Bulgária ainda comunista, a Bulgária ainda dos generais que mandavam no país, e ele jogava no CSKA de Sofia. Tinha vindo de Plovdiv para uma grande equipa, o CSKA, e na altura isso era a equipa do exército e, portanto, era uma equipa que ganhava campeonatos por natureza, mas também pela força, pela qualidade dos jogadores. Todos eles eram os internacionais da seleção da Bulgária. E a verdade é que, sendo mesmo a equipa do exército, os jogadores tinham que, às vezes, vestir mesmo o uniforme do exército para desfilar. Mas é interessante ouvir Stoichkov recordar esses tempos, porque os tempos que ele passou no Barcelona, a Bulgária, a seleção, todos nós já conhecemos. Mas esses tempos do CSKA de Sofia são completamente diferentes, porque ele diz mesmo que nunca dormiu no quartel, nunca foi obrigado a isso. Mas chegou a passar alguns dias do quartel. Quando é que os passava? Quando jogava mal, ainda era miúdo, tinha acabado de chegar à equipa, e os jogadores que jogavam mal, os generais chegavam no fim do jogo ao balneário e diziam: tu e tu vão dormir na prisão do quartel um, dois, três dias, o que fosse. Stoichkov recorda esses tempos todos dos generais que mandavam no CSKA, que ganhava títulos, mas quando perdia, a fúria arrancava todos os quartos do quartel. Recorda esses tempos e não os critica, antes que fizeram exatamente crescê-lo até ao ponto que seria no Barcelona e na Grande Bulgária, depois, mais tarde, num campeonato do mundo.
Aí foram os primeiros passos onde o CSKA se fija de mim e me ficha para ir a jogar ao CSKA de Sofia. Aí já debuto eu com o primeiro equipo de Bulgária, com a seleção absoluta.
Guanyeu
passo por passo.
Guanyeu três ligas consecutivas, não?
Ganamos la liga, bueno, era un equipo muy competitivo, o sea, CSKA era el equipo militar.
Acabo de recordar que era el equipo de la Jersey.
Sí, entonces era muchísima disciplina, todos los generales cada mañana estaban dentro del vestuario, cada partido teníamos que ganar, tienes que fitar, o sea, cosas muy estrictas, como un equipo de ejército. Era duro, pero para mí era fundamental. Para ordenarte de joven dónde tienes que estar, cómo tienes que pasarte el día para ser jugador de categoría, ¿no? Y de vestirte la camiseta del CSKA.
A mesura que anaves avançant en el CSKA i que anaves guanyant títols i rellevància, tu t'anaves pujant en quant a graduació, perquè tu eres militar, tenies el règim militar, no? I vas arribar a ser capità de l'exèrcit.
Però esto fue solo para el sueldo que teníamos que cobrar.
Ah, o sea, porque justificaba.
O sea, nosotros recibimos dinero del ejército, pero nunca fui vestido para ir a dormir ahí. En la cárcel sí que estuve.
En el calabozo.
En calabozo, cuando perdimos un partido, después del partido ni preguntamos al entrenador, directamente a dormir allá.
Ah, sí.
Porque el general, cuando llegaba, dice: tú y tú jugaste mal, dos días allá para dormir en calabozo. Me tocó un par de veces.
Però, i això que semblava que tu allà a Bulgària, en perdó, sí, eres el puto amo, perquè
sí,
feies allò que
amo,
volia.
Sí, però després, els primers anys, tenia que limpiar botes a los jugadores mayores, tenia que limpiar el vestuario, tenia que ir a buscar las toallas, tenia que ir a comprar champú o jabón. O sea, hay cosas que tenías que aceptarlo. ¿Por qué? Porque fueron así. O sea, eran jugadores de aquella época de gran calidad, jugaban selección absoluta, ya tenían 70, 80 partidos a selección. Entonces, eran grandes. Mi sueño, Luis, tú sabes que es un sueño para un niño, es quería jugar a primera. Y mi sueño era jugar a primera. Mi sueño era jugar a mi ciudad, en Plovdiv. No se pudo. Y luego, cuando llega en CSKA, obviamente el equipo más grande, más histórico de fútbol de Bulgaria, te ficha. Y dices: caray. Entro dentro del vestuario y no sabía dónde estoy. Entré, me recuerdo el 5 de enero, era un día frío, nieve. Bueno, cuando entré dentro del vestuario, empecé a saludar jugador por jugador: selección, 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 selección. 22 jugadores.
Todos internacionales.
¿Qué hago? Y algunos, que somos íntimos amigos hasta hoy, me preguntan: ¿tú por qué estás dentro del vestuario? Yo vengo a jugar. ¿Cómo? Digo: yo vengo a jugar. Vosotros no sé qué vais a hacer. Yo vengo a jugar. Y desde ahí, venga.
Tú avanzas al Barça, amb el CSKA de Sofía, guanyes la bota d'or. Si no recordo malament, 38 gols.
38.
Empatat amb ni més ni menys que Hugo Sánchez.
Ell empató conmigo porque yo le regalé. Le regalé, porque no, si l'último partido...
No saps tu la ràbia que li va fer amb ell haver de compartir aquella bota d'or.
Bueno, él tiene que estar contento, porque es un regalo. Porque a mí me dicen: hey, paras y no vas a marcar más.
Això et van dir?
Claro.
I qui et va dir que pareixes de marcar gols per no...
En generales, porque pensaba que...
Els militars.
Van a pensar que Bulgaria es corrupto, el fútbol es corrupto, que voy a un país como España que van a hablar. A mí qué me da. Y tú me conoces que yo no soy egoísta. De algunas cosas, o sea, me robas. Me dices mentiras, me engañas.
Creo estás, y raya.
Se acabó. ¿Qué me importa a mí que la gente van a hablar? Yo le sentí así. No, marco en 38 goles porque ya todo el mundo acabó, la liga se acababa. Yo jugué el último partido. O sea, yo podía decidir. Y ahí paré. ¿Alguna vez me escuchaste hablar mal de alguien?
No.
Jamás. Por alguno
mira,
puedo
y mira
tener...
que he hecho renegar muchas vagadas, ¿eh?
A ver, con algunas me equivoqué y le recuerdo, pero vaya, con toda mi tranquilidad del mundo, me equivoqué, pedí perdón y tú sabes, sobre todo...
Sí, de una vagada con Ronald Koeman vas a tener una enganchada.
Ronald, sin querer, y hasta hoy siempre me recordé, porque está dentro, y le pedí a Ronald perdón, porque se merecía. Con Vaquero me enfrenté mil veces, pero seguimos
bueno,
ahí.
Amb el Ronald, fins i tot vas acabar durant el pató a la boca més il·lustre i més reconegut de, bueno, o sea, de la història del futbol.
Esto no es curioso. Esto no es curioso. Este es verso más dulce del mundo. Campeones de Europa, la primera. Y siempre será la primera. Però, y hoy le vuelvo a repetir, però, también le voy a dar una besada así.
Però li vas posar la llengua també o no?
Pegué todo, no sé. 4 de la mañana me daba igual.
Y alguna copa de más.
Me daba igual.
Aqui está a raiz daquilo que é Stoichkov. Depois do que vimos acontecer em Barcelona, é natural, é tudo uma consequência deste crescimento brutal na Bulgária dos generais. Mas quando as fronteiras abriram, quando os regimes de leste começaram a cair, Stoichkov encontrou outro habitat na Catalunha e até hoje continua-se a intitular como um grande adepto do Barcelona, anti-madrilista mesmo. Diz que ninguém que é do Barcelona pode gostar do Real Madrid e gosta de cultivar esses ódios. Essa grande equipa da Bulgária de 94 era fascinante. Stoichkov jogava muito, muito mesmo. Uma equipa fantástica, claro, tinha Balakov, tinha Kostadinov, tinha Letskov, tinha jogador Ivanov, tinha tantos Penev na frente, tinha jogadores que faziam acontecer no momento em que tinham a hipótese de ter a bola. Nenhum deles tinha medo de ter a bola. E quando tinha a bola, mudavam o curso do jogo. Uma equipa fantástica que chegou até às meias finais e que perderia com a Itália e jogaria depois o terceiro e quarto lugar com a Suécia. Stoichkov não foi o melhor marcador sozinho daquele Mundial, porque Salenko marcou 5 golos aos Camarões, mas Stoichkov lutou muito para ser o melhor marcador daquele campeonato do mundo, porque ele tinha ganho também uma bola de ouro no início dos anos 90, mas teve que a partilhar com Hugo Sánchez, porque, como ouvimos, tinha acontecido uma coisa muito simples, é que estavam os dois com 38 golos, e a verdade é que os generais disseram, Stoichkov, não podes marcar mais golos. Acabou, porque senão vão dizer que Bulgária, país de corruptos, e o que é que a Espanha vai pensar de nós, e portanto ele não pôde ser botador sozinho. São histórias incríveis de um grande jogador e de uma grande seleção que marcou os anos 90.
България изравнява в 75-та минута след чудесния удар от пряко добър удар на Христо Стоичков. Трябваше да влезе този гол, защото нашите наистина заслужават да си играта си. Още веднъж. Ето какво значи прецизното изпълнение. Илвер просто изгледа как топката спря в неговата мрежа. Виждате от може би 5-6 камери как повтарят изравнителният български гол е отборсме, кой каквото ще да говори, България играе. Янков. Своя невероятен, своя изключителен удар. Там Солечков, след като направи неволно розиви туспата, сега си го върна с ликвите на германците. Сега да видим световните шампиони 12 минути преди края какво ще направят. Още веднъж великолепният летящ плос на Дан Солечков. България побежда срещу Германия с 2 на 1. Заен стадиум е на крака. Умълчани са почитателите на немски отбори. Наистина има защо. Ликуват българите, а ликуват и много американци. Тук сега вече предстои най-трудното. Последни 11 минути.
Тошков agora está de bem com a vida. Mais gordo, cabelos brancos, vai passeando muitas vezes pela Catalunha, onde abriu um restaurante, depois volta e faz comentários. Fez um contrato há pouco tempo de comentador televisivo também no México, volta depois à sua Bulgária, claro, já foi selecionador, mas chorou há pouco tempo, em direto, quando no Bulgária-Inglaterra, de apuramento para o Euro 2020, o jogo foi suspenso várias vezes devido a cânticos racistas vindo de adeptos ultras da Bulgária. Stoichkov defende mesmo que a Bulgária deveria ser suspensa das qualificações para os campeonatos do mundo ou da Europa durante 4, 5 anos que fosse, porque aquilo envergonha. E chorou mesmo em direto no estúdio de televisão. Stoichkov foi mais do que aquilo que representou em campo durante muito tempo. E atenção, porque ele em campo era de facto, como eu disse, o tal moicano indomável. Ele buscava o golo com a tal necessidade do sangue que procurava para viver. Eu acho que é a melhor frase para definir um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. E claro, aquele que foi bola de ouro nos anos 90, mas foi sobretudo o símbolo de uma Bulgária reinventada para a vida.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol e terminamos com sons que recordam a Bulgária de 94, relato original em búlgaro, em que outro sítio é que vou encontrar relatos originais em búlgaro, senão aqui no planeta do futebol. Não acredito que apareça aí por mais nenhuma rádio, por mais nenhuma televisão, mas aqui no planeta do futebol, no meu, podem encontrar relatos de futebol em búlgaro com Stoichkov e recordando essa grande equipa, porque é um tempo que eu às vezes penso que ainda continuo a viver nesse tempo, isso que calhar é a altura em que me sinto melhor. E por isso o próximo Planeta do Futebol vai encontrar o mesmo espírito de recordar histórias, recordar jogadores, mas também, claro, olhar para o presente que vai marcar o regresso de futebol, aquilo que eu chamo de futebol de inseminação artificial, sem público, é outra coisa, mas veremos como é que vai correr, espero que corra bem, pelo menos ao ponto de podermos sobreviver novamente e resultados necessários, claro, dizer o que sinto falta do futebol, mas temos sempre aqui este refúgio de louco feliz que é o meu planeta, onde sempre estarão grandes conversas com grandes craques, histórias e tudo aquilo que faz o futebol em estado puro.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.